Você apertou o play, o podcast se está no ar. Meu nome é Cássio Politti e hoje eu quero falar de uma dobradinha aqui de comunicação interna e redes sociais. E eu tenho mais uma vez a satisfação de receber aqui no podcast se o Guilherme de Almeida, que é gerente de comunicação corporativa da Edenred, a empresa cujo guarda-chuva abriga as marcas Ticket, Ticketlog, Repom, Freto e Edenred Soluções Pré-Pagas. Guilherme, mais uma vez, obrigado por voltar aqui e participar deste bate-papo aqui comigo no podcast.
Oi, Cássio. É um prazer falar com você novamente e fazer parte aí dessa plataforma incrível que vocês têm de troca de informação de profissionais.
Eu que agradeço, Guilherme. Quem não ouviu as conversas anteriores, acabando esse bate-papo aqui, volta lá e ouve. A gente conversou sobre uso de dados na comunicação interna. A gente conversou anteriormente sobre aplicação de guide de marca. E hoje, Guilherme, a gente vai bater um papo aqui sobre essa integração de comunicação interna e mídias sociais. Eu sempre menciono aqui, quem ouve assiduamente o podcast, você já me ouviu falar algumas vezes de dois autores de content marketing, que é a minha praia, o Joe Pulizzi e o Robert Rose. Eles têm um termo que eu acho muito bacana para falar de comunicação quando ela está dividida em caixinhas, né? Que eles falam da comunicação em silos, né? O que é um silo? Silo é aquele baúzão, né? Que guarda cereal, sabe? Aquela, não sei qual, o nome é silo daquilo, né? Quando você tem, então, compartimentos muito separados em que cada um tem um produto dentro. O que eles querem dizer com isso? Eles querem trazer aquela ideia de empresas que têm uma mensagem diferente para cada canal, dizendo que isso é um grande problema, sabe? Então, quando você entra numa empresa que comunica e traz uma mensagem no YouTube, outra mensagem no Facebook, outra mensagem no blog, outra mensagem em cada canal. E vocês na Edenred têm um... Acho que vocês conseguem matar o problema pela raiz no momento em que vocês colocam a comunicação interna trabalhando muito próxima fisicamente das mídias sociais. Como é que vocês conseguem fazer isso, Guilherme?
Cássio, eu acredito que depende também muito da estrutura que a empresa tem quando a gente fala dos departamentos de comunicação, marketing, como que é o processo de informação dentro da empresa. Tem empresa que tem um perfil mais centralizado e descentralizado. No nosso caso, a gente já teve alguns modelos e a gente entendeu o seguinte, que até para a evolução da área e do awareness da nossa marca, faria muito sentido comunicação interna, mídias sociais e até relacionamento com a imprensa estarem muito bem casados. E por que esse casamento é tão benéfico, né, para a nossa marca? Porque com base até em todos os dados que a gente já tem, seja de comunicação interna, imprensa, mídias sociais, o que a gente menos queria quando a gente começou com isso era que a informação chegasse atrasada para o colaborador. Então esse foi o nosso primeiro ponto, né? Como que a gente pode mitigar e evitar que isso chegue, né, de forma atrasada por algum motivo. Então esse foi o nosso gatilho. E hoje, na verdade, isso tudo evoluiu também, porque a comunicação, a informação, ela evolui muito rápido. Então, hoje também o que a gente acredita é que o colaborador, ele não é preso à empresa, né? Ele é um consumidor de notícia também. Então, a gente acredita na informação multiplataforma, independente de barreira. Então, o colaborador, sim, ele tem a comunicação interna, mas ele segue os perfis das marcas, ele assiste a TV, ele lê jornal, ele lê revista e acessa sites. Então, a gente acredita nessa comunicação muito de cross-mídia, muitas vezes, porque, querendo ou não, é também uma fonte de comunicação interna.
Então, para ver se eu entendi, é mais ou menos isso, tratar o público interno como um público prioritário. É, mais ou menos dando a mesma prioridade a ele que você dá para o público externo. E por trás disso está o quê? Encarando ele como um propagador natural da informação, seria isso?
É, assim, do nosso lado, o nosso maior ativo é capital humano, né? É a nossa família, que a gente chama os nossos colaboradores, e é uma forma, exatamente como você pontuou, Cássio, ele pode ser um embaixador da sua marca, mas ele tá munido com todas as informações para se transformar em embaixador. Ou se alguém perguntar, né, um colega, alguém na faculdade, um familiar, assistir também a uma notícia e perguntar para ele, será que ele tem a consciência do que a empresa está tratando nas mídias? Então é uma forma de manter as pessoas de fato informadas, independentemente da plataforma.
Você então transforma, quantos funcionários são na Edenred? São, aliás, você me deu essa informação, são 8.500 funcionários, né?
No mundo a gente tem 10 mil e aqui no Brasil a gente tem 2.200.
2.200 aqui, tá. Então, isso. Não sei de onde... É, tá, me corrigiu a informação. Obrigado, Guilherme. Então, 8.500, eu devo ter tirado de alguma fonte online. Então, tá corrigida a informação. 2.200 aqui. Então, vamos lá. Você tem 2.200 porta-vozes, de certa maneira, né? Porque... potenciais porta-vozes, por assim dizer. De alguma maneira, Guilherme, você tem ali pessoas com uma certa credibilidade perante o seu grupo ali de WhatsApp, perante os seus seguidores, de falar em nome da empresa, né? E a gente vê isso acontecendo no dia a dia. Se eu tenho aqui um primo que trabalha na empresa X e certa informação circula relacionada àquela informação e ele me dá uma informação de lá de dentro, ela vem com total credibilidade. Ainda que ele esteja internamente distante daquela informação, certo? Então, isso acontece o tempo todo, né? A gente acha, né, que a informação tem total credibilidade. Isso é uma faca de dois gumes, né? Quando a informação é boa, pô, fantástico. Como é que você mitiga esse risco? Eu tô vendo o lado bom disso, né? Porque quando você dá a informação primeiro para ele e mantém ele informado, ótimo. Por outro lado, você também tem uma certa gestão de risco ali, né, Guilherme? Porque você empodera esse cara de alguma forma, né? Você fala, cara, você pode falar em nome da empresa até certo ponto, né? Então, como é que você faz essa gestão de risco, Guilherme? Ou como é que, mais do que isso, como é que você recomenda quem está nos ouvindo fazer uma gestão de risco? Porque você não pode proibir esse cara de falar. Ele vai falar, né? Então, pior, no WhatsApp você não vai ver esse cara falando. No Twitter você ainda vê. E você pode até punir. No WhatsApp é pior, você não vê, né? Então, o que você recomendaria às pessoas que estão nos ouvindo para controlar isso, talvez conscientizando? Talvez estou aqui tentando ajudar a responder a pergunta difícil que eu fiz.
E eu acho que o primeiro ponto que eu colocaria, assim, primeiro que a discussão ela é muito boa, e é o quanto que a empresa equipa esse funcionário. O que, que eu estou querendo dizer? Quando você tem uma estrutura onde você tem áreas de compliance e riscos, essas áreas, elas são vivas, e no nosso caso, tem uma sequência de treinamentos, palestras, inclusive, que são muito interessantes, para conscientização. Então, de coisas que você pode, que você não deveria, o que, que é uma informação sensível, até porque nós somos uma empresa listada em Bolsa de Valores, lá em Paris, mas também vem sempre assim, ok, trazendo para a comunicação, é melhor você equipar muito bem o colaborador do que você não equipar. Então, onde eu quero chegar aqui? Hoje, o que sai na imprensa, o que sai nas mídias sociais, a gente divulga isso para o colaborador. semanalmente ele tem acesso, primeiro que a gente tem um clipping diário de imprensa, mas semanalmente a gente faz um resumo do que mais saiu na imprensa sobre as marcas e também nas mídias sociais. Porque se ele quiser compartilhar também, ali ele tem um insumo, que ele vai se embasar no quê? No que a imprensa noticiou e também no que a marca tem dito. O que é muito importante é que, assim, tem uma diferença entre você poder falar, né, nas suas mídias sociais, liberdade de expressão, com certeza, e tem a diferença de você ser um porta-voz de imprensa. Então, hoje é muito claro na empresa quem pode falar com a imprensa, porque tem toda a gama de informações, né, para atender muito bem um jornalista e também um veículo. Então, são conjuntos também de processo que você faz com esse colaborador e com as áreas internas para mitigar riscos. Até hoje, por exemplo, a gente não chegou a ter nenhum tipo de publicação ou uma matéria na imprensa que não tenha sido alinhada com a área corporativa, porque é o processo que você cria com o colaborador mesmo.
Perfeito. Quer dizer, quando você nutre de informação o colaborador, a tendência é que ele transmita para fora a informação correta, né? Quer dizer, no fundo é isso, né, Guilherme? E sabe que história me veio à cabeça? Não sei se você acompanhou algum tempo atrás. Rapidamente, aqui não tem nem a ver com o que a gente está falando aqui, mas depois procurem aí a herdeira da Disney que deu uma cacetada na Disney. Você viu isso? No Twitter? Quando, durante a pandemia recente, ela discordou do fato de que a Disney distribuiu dividendos ao mesmo tempo em que demitiu muitos funcionários no meio da pandemia, no começo da pandemia, né? E ela leva. Ela é uma cineasta. Ela não tem um assento na Disney, mas ela carrega o sobrenome Disney. Então ela deu uma cacetada enorme no Twitter, uma thread ali de 24 a 25 tweets, detonando o board da Disney por optar por distribuir dividendos e demitir 100 mil funcionários, né? Ela estava indignada com isso, a opinião pessoal dela, dizendo que deveria ter mantido os empregos e não distribuir dividendos naquele momento. É mais ou menos essa situação, né? Quer dizer, você fala em nome da empresa. Bom, as ações da Disney despencaram naquele dia, né? O funcionário, ele tem que ter a noção de que ele pode causar um problema desse. Mesmo não sendo um herdeiro, ele, às vezes, num tweet, ele causa um problema de uma magnitude gigantesca, né? Bom, Guilherme, só para a gente fechar aqui, então, eu queria, então, te fazer uma pergunta só final. Quando a gente fala de integração de comunicação interna e mídias sociais, você continua com operações e equipes separadas, certo? Elas se falam bastante? Ou como é que é essa relação? Elas trocam informação diretamente? Ou é simplesmente uma cultura de relacionamento entre elas? Enfim, como é que é quando a gente fala de essa aproximação, do que exatamente a gente está falando de relacionamento de comunicação interna com mídias sociais? Descreve, por favor, como é que é isso, né, Edenred?
Quando até você citou a questão das muitas áreas serem divididas em caixinhas, tem muitas pessoas que elas são apegadas às caixinhas, porque é uma forma de mostrar território também, né? Olha, eu atuo aqui, eu entrego esses resultados. E quando a empresa, ela de fato, ela quer provocar essa comunicação mais integrada e consistente, o primeiro ponto, né, na minha visão, na minha experiência da pessoa de comunicação, da liderança, é estimular isso e buscar isso, porque não é só estimular, você tem que botar a mão na massa com a equipe, mostrar junto com eles, aprender com eles as dificuldades e os caminhos que a gente poderia seguir. Mas os maiores retornos que a gente teve em termos de engajamento de equipe, da minha própria equipe, foi quando a gente viu os primeiros resultados disso. Ou seja, o quanto que a gente ganhava de fato, levando o que estava só no externo para o interno, do interno para o externo, Então, a própria equipe hoje viu a relevância que isso tem. Em termos de processo, a gente tem reuniões semanais, minhas, comigo, com o time todo, justamente para a troca de informações. Porque, de novo, o processo ele também não pode gerar mais burocracia e mais tempo ainda da equipe. Ele tem que ser um processo muito assim, transparente e rápido. Então, a gente tem essa troca muito grande. Apesar de reunião, Cássio, é tudo cultura, né? Hoje, a gente se atenta muito mais. O colaborador já está sabendo, ou já fiz o planejamento onde tudo vai sair. Então, é muito também uma questão de cultura, porque depois, talvez, você nem precise dessa reunião de ponto fixo, porque já vai estar no mindset das pessoas a atitude que elas têm que ter quando recebem uma demanda, né?
Perfeito. Guilherme, muito obrigado mais uma vez por participar aqui do podcast. É sempre muito bom te ouvir com a sua clareza de raciocínio, com a sua objetividade e sempre trazendo informações ricas, enriquecedoras para a nossa audiência aqui. Muito obrigado, viu, Guilherme?
Oi, Cássio, muito obrigado. Eu que agradeço, na verdade, o convite, a participação mais uma vez. É sempre um prazer trocar com você e também ouvir seus insights para aperfeiçoar ainda mais a nossa área.
Vamos aqui então para os insights finais do podcast esse de hoje, que aliás é oferecido pelos cursos do Comunique-se, que são uma plataforma de educação com vários cursos online nas áreas de comunicação e de marketing digital. Para saber mais, é só acessar cursos.comunique-se.com.br. Olha, o meu insight de hoje é o seguinte: a comunicação de uma empresa não pode ser feita em silos, né, como muitas vezes a gente fala no mercado. Ou seja, precisa haver uma integração e essa integração começa pela comunicação interna. O colaborador não pode ser o último a ficar sabendo do que acontece numa corporação, numa empresa, né? E a Edenred Brasil, eu entendo que serve bem como benchmark para essa finalidade, por isso que o papo com o Guilherme Almeida foi muito bacana nesse sentido. Esse foi um dos meus insights, pensa aí nos seus também. Até a próxima, hein?
For confidence in your financial plan, look for a CFP professional. When your financial advisor earns the CFP certification, it means he or she is trained to provide ethical financial planning across a holistic range of topics, from retirement and investing to taxes and estate planning, all in your best interest. So, with a CFP professional, you'll feel confident in your financial plan today and tomorrow. Three letters do make a difference. Visit letsmakeaplan.org to find your CFP professional.